A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo. Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. 11 de janeiro de 2020. Estamos completando 9 anos da tragédia da região serrana, das chuvas. Foi uma tragédia muito horrível, muita gente sofreu, muita gente morreu, mais até do que foi anunciado, a gente sabe disso, e muita tristeza em tudo. Então, não é nenhuma data assim para se lembrar muito, porque é muito triste, mas só para chamar a atenção que em 1975 houve uma mudança de fase da natureza. Então, a natureza mudou, tudo mudou junto com ela. Então, são chamados de atenção da natureza para todos entenderem que houve uma mudança na fase, de fase, uma mudança na natureza. Mudou o comportamento das pessoas, mudou o jeito de se viver, tudo está mudando porque houve uma mudança de fase. Então, mudança de fase, e as pessoas não perceberam, porque nós vivemos artificialmente, não vivemos naturalmente, a gente não está ligado muito na natureza, então não percebeu que houve uma mudança. Estamos percebendo que tem alguma coisa diferente, mas não sabemos o que é. Estamos aqui para anunciar a nova fase da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, janeiro de 2011 foi um chamado de atenção, não é um castigo, não foi porque Deus quis, como muita gente fala, ah, é Deus quem quis. Não, Deus não quer o mal de ninguém. A natureza advertendo as pessoas para uma nova fase, chamando atenção para uma nova fase, não é, Porfírio? Então não é Deus castigou ninguém, Deus não castiga ninguém.
Eu me lembro, nesse dia que eu ainda morava em Nova Iguaçu, e vim aqui fazer o programa, que a gente já fazia o programa aqui na naquela época, era o Momento Racional, né? Depois é que veio o Terceiro Milênio. E eu me lembro muito bem do semblante das pessoas que eu encontrei aqui, que normalmente não eram as pessoas que eu estava acostumado a ver. E a gente sempre chegava aqui, um pouco antes, tomava um cafezinho para fazer o programa, né? Como agora a nossa equipe aqui, que está aqui presente hoje, faz. Né? Chega lá de Nova Iguaçu, faz um lanchinho, toma um café. E as pessoas sempre nos acolhiam muito bem. Mas naquele dia parecia que as pessoas estavam transfiguradas. Era como que a cidade tivesse sido sepultada. Eu percebi essa energia que comoveu a cidade. Mas parece que a cidade esqueceu. Não entendeu o recado. O recado é esse exatamente que você falou, e que as pessoas não estão prestando atenção. A natureza está com seus poderes advertindo todos que há um novo rumo a seguir. Nós estamos estudando também, nós não estamos querendo conduzir ninguém. As pessoas, quando falam em novo rumo, procuram logo um líder. Esse é o grande mal do pensamento humano, é esse. É mudar o rumo? Quem é que está na liderança? Aí quer saber quem é que está liderando. Não, agora não tem mais líderes, não tem doutrinas. Agora é cada um, não é dizer cada um por si, é cada um buscando o seu próprio desenvolvimento. A fase racional não é mais uma fase de doutrinação, é uma fase de estudo, de desenvolvimento, em que as pessoas vão alcançar a compreensão das coisas, não pelos outros, mas por si próprio. Porque todos nós temos dentro de nós uma terceira máquina. Esse é o novo rumo. Uma terceira máquina como? Pensávamos e imaginávamos, e agora está na hora de raciocinar. Mas não é o raciocínio lá das academias, não, que eu dava aula na universidade, eu dizia muito para meus alunos...
Não é o pensamento desenvolvido.
Era o pensamento articulado, artificial, na verdade, não é raciocínio. Mas os cientistas chamaram de raciocínio e criou uma confusão incrível. E essa dificuldade maior até da cultura racional se estabelecer na sociedade, porque as pessoas ainda confundem esse raciocínio acadêmico com o que é natural da natureza. O raciocínio que nós divulgamos é o natural da natureza, é a terceira máquina que temos dentro da nossa cabeça. Enquanto a humanidade não perceber este novo rumo, a coisa vai ficar realmente difícil. Então, recapitulando uma data meio que tenebrosa, não para se comemorar, mas para se relembrar às pessoas que a qualquer momento, quem sabe, né, de repente, vai que acontece de novo e as pessoas ainda não aprenderam.
Mas a natureza... uma data para meditar sobre o que aconteceu.
Mas estamos sendo cercados, né? Veio Petrópolis esta semana, né? Também muito terrível. Parece que lá a pessoa está mais difícil de acordar. Então está na hora da gente perceber, olha, a natureza está regendo com uma nova energia e compete a cada um buscar esta nova energia. Uma coisa a gente garante, não é com o pensamento nem com a imaginação. Não é, Bernadette?
Sim, Porfírio. O mundo chegou em uma contradança de que ninguém se entende. Os desentendimentos são de um modo geral. Nem a si mesmo as pessoas estão se entendendo. Porque hoje quer uma coisa, amanhã já não quer. Hoje diz faz, amanhã não faz mais. Para ver que a contradança, todos vivendo contra si mesmos, existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa é a mudança de fase da natureza. Como todas as mudanças, sempre existe. Essas contradanças, todos vivendo contra si mesmo. Desconhecido da causa, porque não há efeito sem causa. O pensamento e a imaginação não respondem às perguntas que todos fazem. Quem somos? O porquê que assim somos? De onde viemos e para onde vamos? O pensamento não responde. A causa é a mudança de energia quem governa a natureza. Era a energia elétrica e magnética. Agora quem está governando a natureza é a energia racional, para a desmaterialização da energia que está materializada na máquina do raciocínio. Para que todos possam conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Ninguém sentiu a mudança de fase, porque estão vivendo contra a natureza. E quem vive contra a natureza não sente as mudanças de fase. E isto é o que aconteceu com os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, parece até que estamos no fim dos tempos, porque vivemos nessa contradança, vivendo contra nós mesmos e não sabemos a causa.
E essa é a contradança dos pensadores, que não perceberam essa mudança, que o novo rumo agora é a racionalização dos povos. E aí eu pedir aqui à professora Nádia que fale um pouco sobre essa questão da racionalização dos povos. Esse é o novo rumo, professora Nádia? Como que a gente pode alcançá-lo? E como esclarecer as pessoas que cada um busque aquilo que deva buscar na vida?
Porfírio, a racionalização dos povos, pelo que eu tenho observado e entendido através da leitura do livro Universo em Desencanto, é uma forma muito simples, muito prática, né? Muito natural, que a natureza vem nos oferecendo a partir de 1935, para nós entrarmos em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E através dessa racionalização, que é entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, através do desenvolvimento do raciocínio, nós vamos recuperar o nosso equilíbrio, a nossa autoestima, o respeito a nós mesmos, ao nosso semelhante, à própria natureza, através desse desenvolvimento. Tudo isso vai acontecer de uma forma bem simples, porque realmente as pessoas andam observando que há um clima diferente no ar, né? Assim, um aviso, né, de algo muito sério que está acontecendo aqui na Terra e já há algum tempo. Mas não procuram, a maioria não está procurando se informar, se inteirar. Prefere ficar reclamando, se lastimando, né, em vez de procurar a resposta. E a resposta está bem clara. Tudo isso é um recado que a natureza está nos dando para mostrar que a coisa aqui na Terra mudou, que a natureza mudou de fase, existe uma nova fase governando aqui na Terra, que é a fase racional. O pensamento e a imaginação não deixaram de ser alimentados e, por falta de alimentação, perderam, por falta da alimentação energética da natureza, perderam a força de comando, e todas essas coisas ruins, né, vêm acontecendo. Eu digo coisas ruins porque, é claro, fazem a pessoa sofrer, né, causam muitos danos, muito sofrimento, mas são formas de aprendizagem. A natureza está passando informação, ela está passando recados, avisos, através de todos esses fatos que vêm acontecendo, para as pessoas prestarem atenção e se ligarem na racionalização dos povos, que é a nova fase, a fase racional. É o conhecimento racional que está aqui na Terra, para as pessoas tomarem conhecimento e passarem a ter uma vida equilibrada, uma vida racional, uma vida que vai ser tranquila, calma, através do desenvolvimento do raciocínio. Mas para entrar nessa fase da racionalização, é preciso ter o conhecimento certo, o conhecimento da fase, o conhecimento racional. E como adquirir esse conhecimento? Através da leitura diária dos livros Universo em Desencanto. Estudando a cultura racional, o leitor, o estudante, né, ele vai saber o que é, com detalhe, a fase da racionalização dos povos, que é a fase do equilíbrio, a fase do respeito, do amor ao próximo, né, do bem-estar, a pessoa saber tomar a decisão certa, na hora certa, no momento certo, ver seus problemas físicos, morais, financeiros, resolvidos, a contento. Por quê? Porque tudo que fizer vai ser resolvido através do desenvolvimento do raciocínio, porque com pensamento ninguém está conseguindo resolver mais nada. Tem boa vontade, tem interesse, faz projeto, mas acaba dando com os burros na água. Por quê? Porque o pensamento deixou de funcionar positivamente. Essa fase não é mais a fase dele, a fase do pensamento já acabou. Nós estamos na fase racional, fase do desenvolvimento do raciocínio, fase da racionalização dos povos. E para que essa racionalização aconteça, é preciso que a pessoa se ligue no conhecimento racional, através da leitura diária dos livros Universo em Desencanto. Cláudio.
Nádia, você falou uma coisa importantíssima, é se ligar ao conhecimento de cultura racional, ou também se ligar ao Porfírio, né? Se a gente se ligar no Porfírio, a gente adquire bastante energia racional, né, Nádia? Agora, realmente, gente, a fase não tá brincadeira, não. E o Racional Superior fala assim, ó, muito sem paz, sem sossego e sem alegria de viver. Por quê? Porque a vida da matéria não dá garantias a ninguém. Ela não te garante em nada. Aparentemente parece que está garantido, mas da noite para o dia muda tudo. Como o Oswaldo abriu aqui o programa falando sobre os acontecimentos alguns anos atrás aqui em Teresópolis, quer dizer, as pessoas dentro dos seus próprios lares, de repente houve aquela avalanche, foi um bocado de gente embora, né? Né, Oswaldo?
Um exemplo disso, hoje mesmo para você, na hora do café, a menina em Belfor Roxo estava sentada no sofá, dentro de casa, foi atingida por uma bala perdida. Dentro de casa, sentada no sofá da sala.
E assim o Racional Superior fala, a vida da matéria não dá garantias a ninguém. E para que você possa ter essa garantia, você precisa estudar a cultura racional. Que aí realmente você vai ter o amparo dos habitantes do mundo racional, a proteção do mundo racional, a proteção dos habitantes do mundo racional e da natureza. E diz o Racional Superior no 128 do Histórico, assim diz ele, e a vida para muitos se tornava um inferno, um verdadeiro inferno, e para outros mais ou menos, e para outros aparentemente melhorzinha, mas aparência só, porque todos não deixavam transparecer os seus males, muitos assim vivendo com a cobertura das aparências, e a vida real ninguém sabia o porquê dela, porque viviam sem se conhecer. Por isso, ninguém sabia dizer o porquê que assim era e a vida. Todos como verdadeiros aventureiros, garimpando o melhor possível, como guerreiros vencidos pelo sofrimento, e por isso essa vida de tormentos, de repente terminava em nada. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer, todos viviam desconhecidos de si mesmos. E a vida se tornava um desastre, por estar exposta a tantas ruínas artificiais e naturais. E ninguém sabia dizer o porquê que este mundo era assim, porque todos viviam sem se conhecer. Todos viviam sem se conhecer, para verem que o grande mal de todos sempre foi esse, viver sem se conhecer, viver desconhecido de si mesmo, viver sem saber o porquê que assim é. Quem estuda a cultura racional já sabe quem é, né, Nádia? Já sabe o que, que eu sou, por que eu vivi e estou vivendo e quero viver no meu verdadeiro natural. Viver sem saber o porquê que assim é, e a vida se tornava para muitos às vezes insuportável de resistir. Os períodos passageiros da vida, porque quem vivia sem se conhecer, não tinha com quem contar nem onde se agarrar, porque viviam sem se conhecer, e por isso aí expostos aos males artificiais, aos males naturais, aos males espirituais e aos males psíquicos. Por quê? Todos assim estavam expostos a todos esses males, porque ninguém tinha com quem contar nem onde se agarrar. E por isso, aí expostos à lapidação horrorosa, pavorosa e tenebrosa dessas três máquinas de lapidação. Agora hoje, passaram a se conhecer e por se conhecerem, têm com quem contar e onde se agarrar. Contar com quem? Com os habitantes do mundo racional. Se agarrar com quem? Com o racional superior, o verdadeiro Deus. Não é isso aí, Porfírio?
É, isso aí, exatamente o que a gente precisa compreender. Eu estava aqui analisando rapidamente, à medida que a gente vai se pronunciando, e a configuração que nós temos sobre a racionalização dos povos, vem aquela pergunta: por que que o pensamento e a imaginação não podiam acertar? E por que que tem que ser o raciocínio? E por que que tem que ler o livro Universo em Desencanto? Quer dizer, esse tem não é uma obrigação, é uma condição para alcançar um novo entendimento. Então, em termos gerais, o pensamento e a imaginação não têm a capacidade de resolver a situação humana por serem forças extraídas do que o racional superior chama do chão, ou seja, da água e da terra, que são os dois princípios formadores do nosso universo. E por serem energias, essências formadas do chão, da água e da terra, o pensamento e a imaginação, eles não têm como despertar a terceira parte, que é justamente o terceiro ciclo de entendimento e desenvolvimento natural, que é o raciocínio. E o raciocínio não é da água e da terra, o raciocínio é do mundo racional. Por isso é que é uma diferença muito grande nas nossas academias, urgentemente, professores, pedagogos, psicólogos, por gentileza. Pensamento e imaginação têm origem no chão, na água e na terra, que são os dois princípios formadores da matéria. O raciocínio não vem da água, nem vem da terra. O raciocínio vem do mundo racional, que é o nosso verdadeiro estado natural, que ninguém conhecia. Por isso é que, não havendo conhecimento do nosso verdadeiro estado natural, pelo menos a noção do que seja, não tem como mudar o rumo da humanidade. Porque a humanidade quer mudar o rumo, mas quer continuar pensando e imaginando. Quer continuar frequentando a escola do mesmo jeito, quer continuar nas suas religiões, nas suas doutrinas, achando que vão encontrar a solução. E não vão. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas, resumindo, de energia do chão, que foram feitas para lapidar o ser eterno que ficou materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então hoje a cultura racional está nos revelando tudo isso que aconteceu, mais ou menos, uma noção que nós vamos estudando, para poder chegar a essa compreensão do terceiro milênio, o que é o terceiro milênio realmente, terceiro ciclo de vida. Então a humanidade hoje passa a viver ligada em cima, e não mais ligada embaixo. Porque o pensamento e a imaginação liga embaixo. Por que é que liga embaixo? Porque o pensamento e a imaginação são de baixo. Então, por serem de origem do chão, quem pensa e imagina, liga no chão. Daí, as paixão, entender? Paixão, pai do chão. Então, o pensamento e a imaginação é coisa do chão. Isto é um pouco difícil de compreender no início, porque o pensamento lapidou de uma forma tal, querendo dizer sutilmente que todos tinham que se ligar em cima. E muitos acharam que o pensamento era elevado, que o pensamento espiritual levava as pessoas de lá para cima. E foi a sutileza de lapidar. Agora não. Agora chegou a fase do terceiro ciclo, o pensamento está mostrando o que ele é. Na cabeça de toda a humanidade. Depressão, né? A contradança que está acontecendo no mundo inteiro, não é, Bernadette?
Porfírio, a natureza ela agora está trabalhando, quer dizer, já veio trabalhando desde 1935 para desenvolver o raciocínio e o pessoal ainda não está acordando para isso.
Exatamente. Aí vem a natureza cobrando com essas tragédias, esses cataclismas, para chamar a atenção das pessoas. Porque o que, que adianta você ter grandes projetos artificiais? Estão querendo irrigar o Nordeste como se isto fosse uma solução. Estão querendo criar novas metodologias de ensino para melhorar a educação. Estão querendo fazer uma porção de coisas e cada vez mais, quanto mais fazem, menos acerta. Por quê? Porque não é por aí. A solução da vida do ser humano está no conhecimento do raciocínio. No conhecimento do raciocínio, que estava materializado e agora está desmaterializando, porque a fase agora é de racionalizar. É raciocinar, minha gente. Raciocinar é se ligar na energia do raciocínio. A energia do raciocínio é a energia do verdadeiro Deus. Não é mais aquele Deus criado pelo pensamento humano, que cada povo, com o pensamento e a imaginação, cada povo criou um Deus diferente. Vocês não estão vendo aí? Olha aí o Oriente e o Ocidente brigando por causa do Deus. É porque o Alá de lá ou é o Alá de cá, ou nomes diferentes, mas estão brigando por causa de religiões. O que está acontecendo no mundo, se a gente quiser, a gente vai ficar fazendo programas o ano inteiro só analisando e discutindo esse tipo de coisa. Mas o pano de fundo é a natureza. É o que o povo não está acordando para ver. É o terceiro ciclo, é o terceiro milênio. Não é o programa Terceiro Milênio, nós demos este nome justamente para enfatizar que tem que racionalizar. É a racionalização que conta, é o que o povo precisa saber. Aí, na medida que o povo for sendo racionalizado, e a natureza já está providenciando isso de uma forma ou de outra, né? O livro Universo em Desencanto abrevia isso, por isso que a leitura do livro é muito importante, mas não é para doutrinar, porque na racionalização dos povos não existem doutrinas. Por que, que não existem doutrinas? Porque o raciocínio aprende por si só. É o potencial humano que a gente não sabia usar. Oswaldo.
Filho, é bom sempre lembrar que pensamento e imaginação são duas energias transformadas que se deformaram e enfraqueceram. Então, o fraco não consegue atingir o Éden, que todo mundo imaginava alcançar, enfraquecido. E a energia racional, a energia que está contida no livro Universo e Desencanto, é uma energia de Deus e é pura, limpa e perfeita. Essa sim você consegue chegar no Éden, porque é a energia da pureza, da perfeição. E a outra é da deformação. Então, deformado, enfraquecido, o enfraquecido não chega em lugar nenhum. Então, e como nós ficamos enfraquecidos também, porque nós nos transformamos de racionais em animais racionais. E enfraquecido também, não podia alcançar nada e chegar à conclusão. Então, criamos deuses, criamos tudo, mas sem sair aqui desse pedaço, porque era fraco. E o fraco não consegue ir muito longe. Então, agora não. Através da leitura do livro Universo e Desencanto, você vai se reforçando com a energia racional, a energia de Deus, para ficar forte e poder alcançar o Éden.
e não é o meu Deus, é melhor do que o seu, porque só existe um. Essa é a grande realidade da cultura racional, que as pessoas, aos poucos, também nós somos estudantes ainda, vão perder exatamente o maior defeito do pensador, que, por necessidade de lapidação, o pensamento tinha que dizer: o meu é melhor do que o seu é pior do que o meu. E sempre assim, porque tinha que lapidar. O raciocínio não. O raciocínio é justamente a questão da fraternidade. Nós todos somos da mesma origem, estamos no mesmo barco aqui embaixo, deformados, degenerados, e o verdadeiro Deus veio buscar todos. Mas não para doutrinar e fazer um paraíso aqui na Terra.
Nem para brigar um com o outro.
O paraíso na Terra vai acontecer, a gente sabe, mas não é como uma promessa daquela do pensamento. O paraíso na Terra vai acontecer em fator da concórdia. Quando todos começarem a concordar com todos, a Terra será um paraíso racional. É essa. Mas como concordar todos sem doutrinar? Porque o que o muçulmano quer fazer o povo do Ocidente concordar é que o Alá é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus deles. Guerreiro. E tem que ganhar. O lado de cá tem outro Deus. Está querendo ganhar daquele lado.
Você vai em Roma, também tem um poderoso.
Né? É, tem. Põe poderoso nisso, né? É o tal do dinheiro, né? O dinheiro é o que manda no mundo. Aí, o que a natureza tem que fazer? Está enfraquecendo até o dinheiro. Até o dinheiro está ficando fraco. Imagine o pensamento e a imaginação. Então, o que o ser humano hoje precisa para sair dessa contradança toda é conhecer a nossa verdadeira origem. Se você não quiser ler o livro Universo em Desencanto, você não é obrigado a ler, porque você acha que vai ser doutrinado. Está tão acostumado a ser doutrinado que acha que ler o livro vai ser doutrinado. Eu também achei isso no início, antes de ler. Eu achava que o livro era uma catequese e demorei um pouquinho a pegar o livro. Não é assim que acontece com a gente, Bernadette? Mas não é catequese, não é doutrina. É
pois
cultura.
É, meu filho. As riquezas naturais da natureza, o que é de racional, tudo para bem sempre.
Nós vamos ouvir a música com esse assunto todo que a gente está falando aqui. E vamos ouvir a música Meu Lugar Não É Aqui. Porque não é aqui mesmo, a gente está vendo aqui. Porque ninguém conseguiu sair daqui, nem alcançar o Éden. Porque não é aqui o lugar. Então aqui a gente sofre de percepções, doenças, a natureza mudando de clima toda hora, uma hora frio, outra hora calor. Tudo para mostrar que a gente não é daqui mesmo. E nós não somos. E nós vamos ouvir essa música, Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
É do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Me cospem no rosto, me calma no rosto, me ferem com a seta da ingratidão. Do lado de lá me esperam de braços abertos, me beijam a face em feito meu teto, e o tratamento é de irmão para irmão. Meu lugar não é aqui.
Meu lugar não é aqui. Eu sinto que o meu lugar é do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Me gostem do rosto, me causam de esforço, me ferem com a festa da ingratidão.
Cada riso um cinismo, em cada olhar uma traição. Do egoísmo, oh vaidade inteira, só muito uma bicharada é fera comendo fera. Hey.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
E o primeiro mundo, o mundo racional, abrindo as portas para a verdadeira salvação de todos, provando de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde todos iam se não desenvolvesse o raciocínio. A natureza regendo com a sua forma natural para o desenvolvimento do raciocínio. E a cultura racional, a cultura do primeiro mundo, também trabalhando para a mesma finalidade, o desenvolvimento do raciocínio de todos. A cultura racional de cima do primeiro mundo para baixo, para esse segundo mundo. E a natureza de baixo para cima. Assim, imprensados por essas duas forças naturais da natureza, para o desenvolvimento do raciocínio, para o desenvolvimento da vidência racional, para o desenvolvimento do aparelho racional, para o desenvolvimento da energia racional, que materializou-se em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, que perdeu todas as suas virtudes e que, depois de todas as virtudes perdidas, se extinguiu em cima do início da terra e do início da água, gerando aí e formando aí o desenvolvimento do animal de origem racional. É isso, Porfírio?
Exatamente isso que a gente precisa compreender. Como que aconteceu que o habitante do mundo racional, que nós não sabíamos disso, que éramos habitantes do mundo racional e que estávamos enjaulados, o termo mais apropriado é esse, enjaulado ou materializado, como queiram, na glândula pineal. Então, na glândula pineal, ela é construída com esta energia de origem, energia de vida eterna. Por isso é que o ser é sempre o mesmo a nascer e a morrer. Porque essa energia de vida eterna, que hoje está na nossa glândula pineal, com a transformação do corpo, da energia, segue um ciclo de transformações, por ser uma energia indestrutível, mas inconsciente, por isso é que está na jaula, ela vai, com o tempo, com as transformações, voltar a nascer numa outra jaula, vamos dizer assim, numa outra glândula pineal, uma outra encarnação do raciocínio. Então, nós somos sempre os mesmos a nascer e a morrer nesse mundo. E era isto que nós não sabíamos, que muitos achavam que era um espírito criado por Deus para encarnar e desencarnar e se aperfeiçoar. Sim, essa era metade da história. O que nós não sabíamos é que antes de Deus criar esta forma de entendimento, que ele é o verdadeiro criador do segundo mundo, a gente sabe isso depois, é que antes dele criar o segundo mundo, uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, progredindo numa parte do mundo eterno, deram consequência à formação do segundo mundo. Mas o verdadeiro Deus, a verdadeira unidade divina, acompanhou todos para que todos pudessem voltar. E criou o raciocínio. Então, o verdadeiro Deus é o criador do raciocínio. O raciocínio é aquela energia que materializou e que está na nossa glândula pineal. A energia eterna. Nós somos eternos, gente. Está na nossa pineal. O problema é que a nossa pineal ainda não é eterna. A máquina não é eterna, mas a energia é. mas está dentro da jaula. A jaula morre, mas a energia vai para outra jaula, numa próxima encarnação. E o perigo maior é que essa energia de vida eterna, disseminada, assim, vamos dizer assim, no mundo, no universo, é a vida eterna. O problema é a descida de classe, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí cada um tem que ter essa consciência.
Por isso que está havendo toda essa evolução.
O que está acontecendo é a convulsão dos habitantes que estão no primeiro mundo e estão tomando consciência pela luz que chega agora da fase racional. E cada um, eu acho que até guerreando entre si, reportando ao primeiro volume da obra, que ele fala, as abelhas em fúria buscando o mel. Então, o próprio habitante que está materializado, essa energia, está começando a sentir, cada um de nós sente isso de uma forma um pouco diferente, mas nós sentimos. É verdade, eu estou dizendo por mim, e eu sei que cada um que me ouve e que já estudou um pouquinho a cultura racional sabe disso. E tem muita gente que nunca pegou no livro, compreende isso muito bem, porque também sente. Talvez não com os mesmos nomes que nós temos na cultura racional. Mas tem pessoas sentindo exatamente isso. A energia de vida eterna que está se manifestando, e a fase agora é a fase da racionalização.
Porfírio, no primeiro volume tem um texto, uma mensagem intitulada Advertência, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje. Diz assim: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento o vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. E eu pergunto aqui: por que o pensador, por que o animal racional não sabe como resolver o seu ideal? Porque está procurando resolver da maneira errada, indo pelo caminho errado, através do pensamento que não tem mais condições de orientá-lo de forma positiva, porque ainda não conhece a fase do raciocínio. Quem já ingressou, quem já tomou conhecimento da fase racional, já procurou se inteirar sobre o assunto, ingressou na fase racional, conhecendo, estudando o livro Universo em Desencanto, a Cultura Racional, já sabe como resolver o seu ideal. Não passa por esses questionamentos, porque já sabe a resposta, já sabe o porquê de tudo isso. Não é?
Isso, com certeza, Nádia. Você, através do estudo da cultura racional, o teu raciocínio vai transmitindo para você o equilíbrio, para que você não sofra mais, não passe mais por essas intempéries negativas que atrapalham a nossa vida, esses males físicos, morais e financeiros que tanto nos atacam no nosso dia a dia, porque todo dia a gente precisa de energia E essa energia boa, essa energia do equilíbrio, você adquire lendo o livro Universo em Desencanto. Todos esses obstáculos que você tem no seu dia a dia, através da leitura, da absorção dessa energia que esse livro contém, você consegue suplantar com a maior naturalidade, entendeu? Com o maior equilíbrio. Então se torna tudo mais natural, tudo mais fácil, tudo mais harmonizado. E para tudo isso você precisa estudar a cultura racional, porque é o maior remédio que existe na face da Terra. Se chama energia racional, contida nos livros Universo em Desencanto. E esse livro é um livro tão simples, de linguajar tão simples e natural, que basta apenas você ler, reler, para você absorver essa energia boa. E muitos sofrem no nosso dia a dia com problemas intrincados, muitos até falecem, né? E o Racional Superior fala, as pessoas falecem, muitos até antes do tempo. E o porquê que a gente falece? Diz o Racional. Falecer é o quê? É transformar, é morrer, né, Porfírio? Por que as pessoas falecem? O Racional Superior fala assim no 128. E por serem feitos pela matéria falida, é a causa de tudo e todos falecerem.
É a matéria que é a falência, né?
Não é, Porfírio? E por viverem sem se conhecer, ninguém sabia por que eram assim, ninguém sabia o porquê da matéria, ninguém sabia o porquê falecia. Hoje é que estão passando a se conhecer, sabendo e vendo que foram gerados e feitos por uma coisa falida, que é a matéria da vida do segundo mundo. Por a matéria ser uma coisa falida, é que aí todos estão de passagem. Por serem de origem degenerada e deformada, falida, é a causa da vida não ter garantia e de não ter idade para falecer. Quer dizer, gente, isso foi só um trechozinho que eu li do livro, hein, da Cultura Racional, para você ver os assuntos maravilhosos que tem, né, Porfírio?
É aquele parágrafo, a matéria é a prisão, o corpo é a jaula. Resume também muito bem isso, né?
Nossa, mãe, nem fala. O Porfírio, ele diz aqui assim, ó. Vamos tentar esclarecer, porque de repente eu também fico um pouquinho, quero aprender mais ainda. E feitos por uma coisa falida, que é a matéria da vida do segundo mundo. A matéria da vida do segundo mundo.
A palavra matéria empregada pelo Racional Superior, eu juro para vocês e confesso, ainda estou buscando uma boa compreensão nítida da palavra que ele usa, matéria. Porque eu vim do estudo da academia, da química, né? Matéria, para mim, é questão de substância, átomo, coisa e tal. E o sentimento que ele me faz compreender hoje, com a palavra matéria, essa coisa da prisão, isso tudo é uma concepção nova para o meu intelecto, entre aspas.
O mal da terra, a matéria.
Ele traduz dessa forma, mas até hoje eu consigo até reproduzir as palavras, mas o sentimento, que é o que eu quis dizer, que a gente busca, é que fica ainda um pouco a desejar, porque nós fomos doutrinados, catequizados cientificamente, religiosamente, filosoficamente, temos que ter o tempo de recuperação. Por isso que é sempre bom a gente estar sempre falando, repetindo. O livro também é uma grande repetição, muita coisa repetida para a gente poder ir se adaptando até conseguir sair da jaula. Sair da jaula quer dizer sair do corpo antes de morrer, antes da falência, porque depois que massa falida está lá dentro, tá tudo, vai tudo no pacote. Não tem jeito.
Porfírio, mas a matéria se transformou, energia que se transformou, enfraqueceu. Então, quer dizer, matéria não pode ser boa, por isso que se acaba.
Já está dizendo, né, Oswaldo? É. Matéria. Má formação.
Se formou mal, porque foi transformada, deformada, enfraquecida, por isso que tem, e cada vez diminui mais o tempo de vida, né? Já duraram mais e hoje estão durando muito pouco.
E essa matéria, no nosso mapa da descida, que são os 21 degraus, ele começa depois da separação das terras, salvo melhor compreensão. Porque a separação das terras é que dá a formação à matéria, que é a parte de baixo, que depois vira bicho, no 15º degrau, das 21 degraus da descida, que o Racional Superior coloca logo no primeiro volume da obra, para que todos tenham conhecimento que antes do nosso segundo mundo ser formado, foi formado um primeiro mundo com muitos degraus, com infinidades de eternidades, que já estava fora do verdadeiro estado natural. Quer dizer, a primeira formação é o primeiro mundo formado na água e na terra, como se fosse uma terra só. Depois é que, havendo a separação das terras, a terra de baixo, que é a mais queimada, a mais degenerada, que virou, que apodreceu, é a matéria.
Quer dizer, carvão.
Essa é a compreensão que hoje eu tento compreender. Matéria é o segundo mundo. Resumindo a palavra, o sentimento, matéria é o segundo mundo. O primeiro mundo é o antes de ser matéria.
Você falou que se levou às 21 eternidades. Você está querendo dizer, ou eu que estou me antecedendo, ele levou 21 eternidades para formar esse mundo que nós vivemos, é isso?
Em todos os sentidos. São todos
os sentidos. Após esses 21 degraus é que se formou esse mundo que a gente vê.
É. Tudo é 21, no final das contas. Por exemplo, a reprodução de aparelhos na matéria, o racional superior ele classifica com 21 eternidades. Não são aquelas primeiras 21. As primeiras que ele apresenta são os degraus de natureza cósmica. Depois existem outras formas de ele expressar eternidades. E tem livros que ele diz assim, e depois agora vocês ainda vão levar infinidades de eternidade para voltar. Quer dizer, aqueles que descer para a classe de
mais
pedra.
Mais 7 eternidades para subir.
Não, ele fala infinidade de eternidades, é uma expressão que não há tempo para calcular a transformação de tudo que volta ao seu estado natural. Mas a matéria vai se acabar antes da transformação voltar. É por isso que eu disse que a palavra matéria, ela sugere um estado de coisas. Ou seja, a matéria se acaba e você vai para a vida da pedra. Tem um trechinho que ele diz assim, e vivendo como pedra, sofrem muito mais do que na matéria. Ele usou essa expressão, por isso que eu me invoco aqui a compreensão da palavra matéria ter um significado especial. Porque se ele diz que depois que vira pedra, sofre muito mais do que sofria na matéria, ora, a vida da pedra já não seria matéria também? Ou isso é o que está abaixo da matéria? Isso. Compreenderam a questão?
Realmente.
É para estudar.
É para você entender as outras vidas, só mesmo no raciocínio. É. Que a pedra é uma vida diferente, os vegetais é outra vida.
Tudo é vida, né? Caramba. É isso que eu queria fazer essa ressalva, principalmente para os nossos ouvintes, que ainda não estuda a cultura racional, mas convidando para isso, tudo é vida, a pedra é vida, o ar é vida, tudo é vida, os astros são vida, tudo que tem energia é vida. O conceito racional de vida é esse.
Porfírio, eu falei aqui que matéria deformada, degenerada, enfraquecida, e que cada vez enfraquece mais. Mas a ciência diz que estamos durando mais. Não seria o contrário, estamos durando menos?
A palavra duração é mal empregada pela ciência e muito bem escrita pelo racional. A duração é uma coisa, a idade é outra. Você tem uma idade de 90 anos, mas dura muito menos do que se tivesse a idade de 60, antigamente, até por causa daquela acelerada do tempo. A idade parece que aumenta, estamos conseguindo viver mais. Querem até fazer a reforma da Previdência, ou será que já fizeram? Quer dizer, mas aí é um estado aparente. A duração mesmo é o tempo que você leva, o sentido é outro. Os antepassados duravam muito mais, embora vivessem menos, mas duravam mais.
O tempo passava menos.
Eram mais duros, eram mais rígidos. A palavra duração também tem outro sentido, né, que é de vitalidade e coisas do gênero. Morriam cedo. Alguns, né, por causa das infecções, etc.
Porfírio, mas o livro Universo Desencanto diz que duravam 800 anos, depois 700, 300, 200, 100, e agora não chega aos 50. Ele fala isso.
Os Matusalém, né, da Bíblia mesmo,
pouco,
800, 900 anos, as durações eram muito mais longas, pareciam eternos, antes disso, até pareciam eternos, antes da Idade da Pedra, e etc. Bom, então o mundo que nós estamos tem tanta história antes de chegar aqui que só mesmo estudando a cultura racional não dá para resumir isso. A gente sabe que não foi
duravam
assim.
Duravam até porque tinha uma vida mais ligada à natureza e uma vida mais natural. Hoje a gente vive muito artificialmente. E o artifício ajuda a desgastar mais rápido a matéria, né?
E tudo passa muito rápido, muita informação. E a velocidade do dia. Acabamos de tomar o café da manhã, já estou com fome, está na hora do almoço.
Aí vai fazer a comida, bota no micro-ondas, que em 2 minutos está pronto.
Não, chega na hora da janta, assim, rapaz, mas já tem que dormir de novo. E é uma coisa muito acelerada. E isso é o estresse. Isso é para dar o estresse, para que a matéria enfraqueça mais ainda, vejam bem, naquele sentido, né, da palavra matéria, e a natureza está trabalhando exatamente assim para enfraquecer cada vez mais. Ao enfraquecer a matéria, vejam, não é o corpo de matéria, ao enfraquecer a matéria, conceito racional, os corpos formados desta matéria serão cada vez mais fracos, até a extinção. E nessa extinção, a classe racional deixa de existir, vai para a classe do irracional e até chegar na classe de pedra. E aí a coisa vai ter infinidade de eternidade para se transformar. Mas e onde está a energia de vida eterna? Se não desmaterializar agora, vai ficar correndo tudo isso na classe inferior de vida.
Vai acompanhar essa transformação toda por outras classes.
Porque não saiu da jaula. A jaula desabou e o ser eterno ficou lá dentro. E não é porque Deus não quis tirar, não. Deus nos dá a cultura, a natureza nos dá os avisos, e não querem sair da jaula, porque acham que a jaula é o lugar cômodo do que o pensamento e a imaginação cultivou todos, aprisionou todos, e é muito gostoso, né? O sujeito gosta muito disso, né?
E Deus dá a liberdade de você querer sair ou não da jaula, né?
A porta está aberta para sair da jaula. E a gente não quer sair. É aquela tal da comodidade da vida, achando que a vida é esta mesmo.
Tá tão bom, né?
Pra quê, né? O happy hour, essas coisas todas, que ninguém gosta de dispensar, no final das contas. Mas, como diz o outro, um olho no padre é outro na missa. Olha como é que as coisas estão se transformando. A responsabilidade é de cada um. A gente fala assim, um olho no padre, outro na missa, e o happy hour e coisa e tal, porque ninguém pode desequilibrar, ninguém pode chegar assim, a partir de hoje, né, nada disso, ó, não pode fazer isso.
Não é para fazer voto de pobreza, né?
Muita gente não entendeu e fez, quis fazer, e se deu mal. Deixa que a natureza trabalhe naturalmente, o importante é conhecer. As pessoas precisam conhecer. No que vão conhecendo, aí então a própria natureza, aí a própria natureza dos seres vai acabar acomodando tudo e todos com equilíbrio, sem grandes perturbações, porque é a fase da racionalização. Por exemplo, a gente pode deixar isso para o próximo programa, inclusive falar sobre essa questão dessa hipotética Terceira Guerra Mundial. Vamos até falar sobre isso no próximo programa, já convidando nossos ouvintes, para as pessoas compreenderem bem isto. Enquanto a humanidade estiver seguindo a cultura racional, buscando se conhecer, buscando a verdadeira marca que o mundo racional quer nos transferir através da imunização racional, nada de muito trágico estará acontecendo. Claro que a gente está vendo a convulsão no mundo, essa coisa toda, mas terá que haver um tempo em que a humanidade terá que ter condições de conforto relativo, de sossego, de paz, para poder desenvolver o raciocínio. Porque ninguém vai desenvolver o raciocínio embaixo de bala perdida. Pelo amor de Deus, entenderam o que eu quero dizer?
No meio de uma guerra.
Então a lógica, já antecipando o sentido que nós vamos falar no próximo programa, a lógica é, por via de circunstância e necessidade da recuperação daqueles que querem e fazem por onde, o mundo racional vai segurar a bagaça que está aqui embaixo, está prestes a explodir, mas não vai deixar explodir enquanto a humanidade não se conhecer. Enquanto houver um ser vivente querendo buscar a sua própria salvação dentro do conhecimento racional, a natureza e o verdadeiro Deus estarão trabalhando para ter condições de conforto relativo para poder haver esse desenvolvimento, porque não é milagre. Fora isso, é aquela velha história, casos omissos, a natureza que resolve, né?
Porque, Porfírio, inclusive...
Mas deixamos isso para o próximo programa.
A cultura racional não era para ter vindo agora, veio, teve que adiantar por causa do sofrimento do povo. Então, veio antes para desenvolverem um raciocínio e voltarem, e precisam de paz para poder entender também a cultura nacional. Que no meio do fogo cruzado, você com um livro na mão, você não vai entender, porque precisa de uma hora de silêncio, né, para entender o livro, para sentir a leitura. Porque não é só ler por ler, é um estudo. E para estudar, você precisa de um lugar calmo e sossegado.
Oswaldo, Deus, a natureza e os habitantes do mundo racional, que é energia racional, estão desenvolvendo por igual o raciocínio de toda a humanidade sem o livro, sem a cultura racional. Uhum. A cultura racional é o que vem complementar e dar a consciência das pessoas que podem abreviar esse sofrimento.
Um reforço.
E abreviar o sofrimento, porque a energia racional, os habitantes do mundo racional trabalham para desenvolver o raciocínio, a natureza e o verdadeiro Deus. Deus é justo, a natureza castigando e lapidando, e a energia racional como que é, transmitindo o raciocínio. Então a humanidade hoje, mesmo que sem ler o livro, sem a cultura racional, já está sendo cientificada, mas com muito sofrimento, com muita lapidação. A leitura da cultura racional abrevia esse desenvolvimento. O livro Universo em Desencanto é para abreviar o sofrimento daqueles que já não suportavam mais.
E também lembrar que os habitantes do mundo racional já vieram em socorro da humanidade e aparecem, né, em vários lugares do mundo, como luzes, que todo mundo chama de disco voador, para socorrer a humanidade, para não deixar isso aqui pegar fogo, né? Isso aqui não pode pegar fogo.
Oswaldo, e se alguém quiser o livro Universo em Desencanto?
Aqui em Teresópolis, na Várzea Shopping, segundo piso, na Livraria Clube Cultural. O livro Universo em Desencanto, Várzea Shopping, segundo piso, Livraria Clube Cultural. Não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
E é isso aí, abraçando a todos que colaboram com esse nosso trabalho, porque nós também somos colaboradores. Nosso amigo amigos Maurício e Ana, lá de Jardim Cachoeira, Alencar e Helenise do Moquetá, em Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro, também o Nelson Ferreira, no Meier, aquele abraço, Antônio Chamorro, em Piratininga, Sonival Alves, em Morungaba, nossa amiga Sônia Regina Pereira, lá em Socorro, São Paulo, professor Horta, doutor Carlos Raz, o doutor Luiz Cláudio, hoje aqui presente, também a Nádia, né? Eu já estou aqui com a lista pronta, mas sempre repetindo esses abraços pessoais que nós damos a eles aqui.
Ô filho, mas tem uns que não vieram, né?
Tem os que não vieram, exatamente. Ainda um abraço para o nosso
Carlos
amigo
Carlos Raz, o Horta.
O Edivaldo, Edivaldo. A nossa amiga Anitta Amorim, lá de Itaburaí, Henrique. Também o Henrique de Miguel Pereira. Um abraço para a nossa amiga Cecília Negrini, Miro, lá de Sorocaba, e a Pedra também, um abraço gostoso lá para Sorocaba. O João Carlos Santos e Priscila Leme, também de Tapicirica da Serra. A Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, um abraço no coração, Cida. Nelson e Selma Redaeli de Catanduva, família Santos, a professora Iracema, a Água, né, e o Pingo d'Água, as três gerações lá de Campinas. Um abraço para vocês e um abraço gostoso também para o nosso amigo Celso Veloso, lá de Campinas, a Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a dona Carmelita em Bangu, Wilson Pantoja de Pilares, aquele abraço. O cantor Santos Álvaro e a nossa amiga Vilma em São João de Meriti, o Anderson Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro em Aperibé, a Ari e a caravana de Itaucara e o nosso amigo vereador Mascarenhas, lá de União, no Piauí, e a nossa também colaboradora Heleda Maria de Formiga, a Geralda, Minas Gerais, né? A Geralda Juiz de Fora, também de Minas Gerais, a Iranides de Brasília, aquele abraço, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, lá de Socorro, a Elizabeth, Socorro, São Paulo, né? Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E no mundo inteiro, Oswaldo?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes, Alan Lopes, você me deixa com um pouquinho de tempo. Lá na Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério, Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claurencio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, todo mundo lá em Portugal, um abraço para todos. Armédio no Egito, no Cairo, e professor Afolab Mohamed na Nigéria. E ao povo de Teresópolis.
Pois é, quem é que a gente manda um abraço especial aqui em Teresópolis? Roberto Guzzo.
Roberto Guzzo,
Mari Chocolate, a sua turma.
E um abraço a Mônica, gostoso. Também. Mônica aqui no... Estamos em cima da hora, Porfírio, não temos mais tempo.
Mas então todos se sintam abraçados.
É, sintam-se abraçados a todos. Muito obrigado. Você que esteve ligado com a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Não perca tempo com essa Cultura Racional, o livro do Universo em Desencanto. E boa noite, bom domingo e salve.
Se quiser, você vai ver.